Meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Yanuki.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Toda semana trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Nesse episódio vamos falar sobre o disco Spreading the Disease do Anthrax.
Esse é o segundo disco da banda nova-iorquina Anthrax, lançado no dia 30 de outubro de 1985 pelo selo Megaforce Records e a Island Records, que tem distribuição da Universal Music. Foi gravado no Pyramid Sound Studios em Nova York e produzido por Carl Kennedy, com John Zazula e a própria banda metendo bedelho.
E já gostaria de dedicar esse episódio à memória dos fundadores da Megaforce Records, o casal Marsha e John Zazula, que nos deixaram respectivamente em janeiro e fevereiro de 2022. Foram muito importantes para o rock e principalmente para o thrash metal americano, quando esse tipo de som não era o som da vez.
E desse disco só saiu um único single, que é da música Madhouse, que tinha até um clipe, lançado em 7 de outubro de 85.
E a formação do álbum foi Joey Belladonna nos vocais, Scott Ian e Dan Spitz nas guitarras, Frank Bello no baixo e Charlie Benante na bateria.
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e recomenda também para todos os seus amigos. Toda semana a gente vai trazer um disco bem interessante para vocês.
Depois do lançamento do primeiro disco do Anthrax, o Fistful of Metal, o baixista Dan Lilker foi demitido porque o vocalista Neil Turbin chegou para a banda e falou: ou ele ou eu. O Scott Ian comenta na biografia dele que na época ele queria manter o baixista, o Dan Lilker, que era amigo dele de longa data, mas ele ficou com medo porque ele ia perder o vocalista da banda logo depois de lançar um disco, que era uma coisa que eles queriam muito. Então ele acabou optando pelo Neil Turbin.
Ele inclusive cita que foi a pior decisão da carreira dele, ter que demitir o amigo de escola que ajudou a formar a banda. Para a vaga dele veio o baixista Frank Bello, que é também sobrinho do baterista Charlie Benante e já tocava com ele desde criancinha. Com essa formação, a banda continuou tocando para divulgar o primeiro disco, fazendo a turnê do primeiro disco, e já começou a fazer umas músicas novas.
Porém, a paz não durou muito tempo, já que o Neil Turbin e o resto da banda não se davam muito bem. Então era só questão de tempo e acabou o que aconteceu e ele saiu da banda. Logo que ele saiu, o primeiro a ocupar a vaga foi o Matt Fallon, que também não durou muito tempo. Inclusive, tem uma controvérsia que o Matt fala que alguma das músicas do Spread the Disease, ele escreveu a letra, mas não levou crédito. Depois que ele saiu do Anthrax, ele recebeu uma ligação do Dave Snake Sabo e entrou pro Skid Row, que também não durou muito tempo, e ele acabou também não gravando disco com a banda.
E os caras do Anthrax comentam que esse Matt era meio medroso, ele não tinha muita confiança no taco dele. E que os caras falam: poxa, a gente vai abrir pro Scorpions. E ele: meu Deus, a gente vai ser massacrado. Tipo, ele não tinha aquela confiança, ele não levava a coisa pra frente. E eu acho que isso rolou também no Skid Row. E por isso ele é um cara famoso por nunca ter sido vocalista de banda nenhuma, que ele, né, durou pouquíssimo tempo. Acabou não gravando nada com ninguém e não ficou pra história, né?
Ele acabou sendo o quase, né? Aquele...
É, o quase. O famoso quase.
Exatamente.
Então, depois da saída do Matt Fallon, a banda chegou até a fazer uns poucos shows improvisados mesmo, com Scott Ian nos vocais, tocando uns covers, assim, de coisas que casavam com a voz dele, né? Uns punk, hardcore, muito louco lá. Até que o produtor Carl Kennedy sugeriu que a banda fizesse um teste com um vocalista que ele conhecia, chamado Joey Belladonna. E apesar de vir de um outro estilo, né, de um hard rock clássico, a união deles funcionou muito bem e a banda gravou um EP para apresentar essa, que é a formação clássica, com músicas já compostas pelas formações anteriores, um cover do Sex Pistols, algumas regravações de músicas deles antigas e a música Raise Hell, que é a única música registrada oficialmente, composta e creditada para a formação Scott Ian, Charlie Benante, Dan Spitz, Neil Turbin e Frank Bello.
Muitas das informações que estamos trazendo para vocês, nós retiramos das biografias do Scott Ian e do Frank Bello. Vamos deixar na descrição do episódio links para os dois livros e também para a biografia do John Zazula. Comprando pelo nosso link, você ajuda o podcast a crescer e a gente agradece antecipadamente.
Bom, nesse momento a banda parte para o Pyramid Sound Studios em Ithaca, Nova York, para gravar o primeiro disco da nova formação, com muitas composições novas, mas ainda com duas músicas da formação anterior, com o vocalista problemático Neil Turbin e também com o Dan Lilker, que até onde eu sei era o principal compositor de riffs da banda.
Uma curiosidade dessa gravação é que o Scottinho e o Charlie Benante usaram 3 dias que sobraram para gravar todo o disco Speak English or Die do novo projeto deles, o SOD. Dá até para sentir uma semelhança entre os timbres de guitarra dos dois discos, mas isso é assunto para outro episódio. Falando no baterista Charlie Benante, esse disco, ele começou a botar as manguinhas de fora na parte de composição. Como o Daniel falou, antes era mais dividido com o Dan Lilker e com o Scott Ian, e acabou que virou, a partir desse disco em diante, virou meio a fórmula do Anthrax, que era os riffs, a maioria dos riffs serem escritos pelo Charlie Benante e as letras pelo Scott Ian.
Sim, parece até que o Scott Ian tinha inspiração para um disco na vida dele, ou até menos que isso, e depois acabou. A partir dali, ele foi fazer só letras e executar muito bem os riffs do Charlie, porque você percebe que eu já vi vídeos, né, do Charlie tocando, ele não é muito bom guitarrista como o Scott, né, que, poxa, é um dos melhores do gênero, o meu preferido, inclusive.
Mas dá pra ver que o cara é muito criativo mesmo, porque realmente ele traz riffs magníficos aí pela história da banda toda.
O Anthrax ia começar a turnê de promoção do disco abrindo os shows do Black Sabbath, mas não é aquele Black Sabbath original com Ozzy e tal. Nessa época era só o Tony Iommi com mais um monte de gente que não era da formação clássica, inclusive o Glenn Hughes, que era o vocalista da época. Só que o Glenn Hughes estava tendo um monte de problema com a voz dele, com drogas, e a turnê foi cancelada. Acho que também pela baixa venda de ingressos, já que era praticamente um projeto solo do Tony Iommi. Então eles saíram numa turnê europeia com a abertura do Agent Steel e o Overkill, que foi uma das primeiras bandas do Dance Pits. Inclusive existe um registro bem legal dessa turnê chamado Metal Hammer Roadshow, que vale a pena dar uma conferida. Outro fato curioso e bizarro, na verdade, é que essa turnê passou por Chernobyl logo depois do histórico incidente nuclear ocorrido por lá.
Em setembro do mesmo ano, de 1986, o Anthrax seguiu na Europa como banda de abertura do Metallica, que promovia o aclamado disco Master of Puppets. Infelizmente, essa turnê durou muito pouco, pois no dia 26 de setembro aconteceu o trágico acidente de ônibus com o ônibus do Metallica, onde o baixista Cliff Burton faleceu.
Vamos então seguir para a nossa análise faixa a faixa desse clássico.
Esse episódio tem apoio da marca de roupas Death Kills. Se você quer roupas descoladas com artes fora de série, cheia de referências a filmes antigos, quadrinhos, heavy metal, videogame vintage e muito mais, acesse a loja da Death Kills e confira. Vou deixar um link com desconto na descrição do episódio.
Então, abrindo o disco, a gente tem a música AIR.
Música e letra acreditada para toda a banda. AIR fala sobre conformismo, a necessidade de escolher o seu próprio caminho na adolescência e não ser rebaixado pelos outros ou guiado pelo que a sociedade espera de você.
Bom, essa música já começa com tudo e acho que um dos fatores que fez ela virar essa faixa de abertura especial é que ela foi a última composta pro disco e, na verdade, ela já se parece com o que eles viriam fazer depois, que é uma evolução, né? Ela já é um thrash mais estilo Among the Living, que é um estilo mais próprio do Anthrax. Tanto que ela foi feita, eles já tinham gravado o disco inteiro, e o Charlie insistiu que eles escutassem essa música nova que ele tinha feito, que ela tinha que entrar no disco de qualquer jeito.
É, exatamente. Ela é uma música que, se você quer mostrar o estilo do Anthrax, para alguém que não conhece a banda, você pode mostrar ela tranquilamente, que tem tudo ali. Tem toda a fórmula do Anthrax clássico, digamos assim, tá ali. Os riffs, o andamento de bateria, o vocal do Joe Belladonna, tá tudo ali. Então, assim, é um clássico E é daqueles clássicos que não cansam, pelo menos eu não canso, eu acho essa música excelente.
Sim, e mais uma coisa que já fica evidente aí, é que a banda tem os elementos de thrash metal, de ser rápida, de riffs, não só rápidos, mas precisos, né, e elaborados pra caramba, mas tem um vocal que nenhuma das outras bandas tinha, com a melodia também bem definidinha, quase uma mistura de um hard rock, né, com thrash.
Exatamente, o Joey Belladonna realmente deu uma cara própria à banda. Eu lembro até no passando bem para frente na história da banda, quando eles resolveram colocar aquele vocalista Dan Nelson, que não chegou a gravar nada, mas fez vários shows, que para mim era um cara mais genérico e tornava o Anthrax uma banda um pouco mais comum. Eu acho que a mistura do vocal e do som pesado ali é uma coisa que realmente se destacaram ali do meio. Então, óbvio, tem gente que não gosta, mas para mim, por exemplo, foi o que me pegou assim logo de cara.
Bom, vamos para a próxima música então, chamada Lone Justice.
Música e letra creditada para toda a banda. Lone Justice é uma letra bem característica do Scottinha, naquela pegada história e quadrinhos, que provavelmente ele fez sozinho mesmo, sobre um justiceiro que quer fazer justiça com as próprias mãos. Bom, eu acho essa música muito boa. Ela é uma música de transição entre as fases. Ela é uma música que puxa um pouco mais para o hard rock. Cara, é muito bom quando entra aquele baixo ali. Eu acho que a sequência do disco também joga muito a favor de Lone Justice, porque você ouve o disco, você já sabe que vem por ali, só aquele começo, aquele timbre baixo ali, tá realmente muito legal. Refrão maravilhoso, solos legais, eu gosto bastante dessa música. Não é uma coisa que o Anthrax continuou fazendo muito pra frente, mas é uma música que eu gosto bastante.
Essa música, ela parece muito, muito mesmo com aquela banda Raven, principalmente o que eles faziam nessa época, porque eles até tocaram muito tempo juntos, né? O Metallica, o Anthrax e o Raven faziam shows nessa época. Uhum. E o Raven é uma banda inglesa que estava nos Estados Unidos, também na Megaforce, todos empresariados pelo mesmo cara, e então acho que teve uma sofreram uma influência. Só que como vocalista, o Joey Belladonna tem uma qualidade superior, e a própria banda também tem arranjos mais bem produzidos que o Raven, é como se fosse o Raven consertado. Não tô falando mal da banda, que eu adoro também, mas eles são um pouco mais desengonçados. O Anthrax é uma coisa mais profissional, sabe? E também não podemos deixar de citar que esse baixo, não só da introdução, como o baixo da música inteira, tem fortíssima influência do Steve Harris, que é uma coisa que o Frank Bello comenta muito no livro dele, que ele chegou para gravar o disco e falou: velho, eu conheço os baixos do Steve Harris, do Gary Lee e mais um outro que ele fala, não é o Gene Simmons, que eram os caras que ele queria, que ele conhecia as frases, né, os leaks ali, e ele saiu fazendo, copiando mesmo, e entregou tudo que ele sabia, inspirado nesses caras.
Continuamos o disco com a música Madhouse. Foi o primeiro e único single do disco, lançado um pouco antes do álbum completo, que ainda teve aquele clipe clássico que todo mundo conhece, mas na época do lançamento, a MTV americana ficou meio assim com ele e censurou porque acreditava que ele degradava as pessoas com problemas mentais. E a letra é justamente sobre a perspectiva de uma pessoa com problema mental se sentindo solitária, acuada em uma instituição para doentes mentais.
Quando eu era adolescente eu não sabia dessa profundidade da letra, pra mim era só eles tirando um sarro mesmo, ó, os retardados ali, entendeu? Um negócio bem... Não achava feio na época, achava engraçado, né? E achava que tinha a ver com o tipo de música, que quando você tá ali pirando no som, você fica meio daquele jeito, né? Eu achava que era isso. Então nem me passava pela cabeça a profundidade da letra. Eu lembro que no clipe quase não aparece, acho que o Frank Bello não aparece no clipe. Tem um pedacinho de nada que ele aparece, ele ficou até meio puto com isso. O irmão do Scott Ian tá lá, não sei se você já percebeu, que é um cara que parece com ele, mas não é ele. Eu
não
sempre
percebi,
fiquei
não.
intrigado, parecia, eu achava que era ele meio com disfarce, uma coisa, mas depois eu saquei que era o irmão dele. Ele fala sobre isso também, que inclusive foi vocalista da banda, né? Quando era adolescente, mas tinha vozinha fininha de pré-adolescente, os caras não quiseram deixar ele na banda. Sobre essa música tem uma coisa interessante, eu tocava ela na minha primeira banda, mas tocava errado, porque aquele riff, né, essas descidas cromáticas assim, você precisa ter uma certa experiência pra tirar direitinho. Senão fica meio assim, você substitui uma nota pra cá, outra pra lá, fica meio parecido também, mas não é exatamente o que eles tocam. Então demorei séculos para aprender como é direitinho e tem um negócio meio torcido ali no dedo, no jeito de tocar, que é típico de quem não é guitarrista, né? Que é o lance do Charlie Benante, por isso que ele faz coisas inusitadas. E é uma música muito, muito boa.
Pô, ela é realmente demais e tem muito isso. É uma das primeiras músicas que quem gosta da banda tenta tocar, porque lá aparentemente ela é simples, né? Mas não é... Então, quando você vai nos detalhes... Mas, na verdade, quando a gente começa a tocar, a gente toca um monte de coisa sem atentar para esses detalhes, né? Com o tempo que a gente vai vendo que nada é como parece, né? Mas, cara, essa música é excelente. O clipe realmente é tudo que você falou. Ele, obviamente, que a gente aqui... Talvez, para quem é americano, né? Língua nativa, possa ter pego alguma coisa, mas para a gente que... Aqui no Brasil, realmente a primeira vez que veio o clipe era isso que você falou, era tipo assim, é um show de rock, é uma casa de doidos, né? Tipo, esse é o sentimento, né? Não, a gente não pensava que tinha alguma coisa por trás, era uma banda se divertindo, era basicamente isso. E a trilha sonora maravilhosa.
Seguindo em frente, a gente tem a música Stand or Fall. Tem aquela sigla antes, né? SSC, eu não sei como é que fala, SSC. Stand or Fall.
Música e letra novamente creditada para a banda inteira. A letra dessa música fala sobre sobreviver, literalmente se manter firme ou cair.
Essa para mim parece muito o Iron Maiden mais alegrinho.
É, ela parece, eu não sei se é a melodia do refrão ali, o final, ela tem esse ar mais alegrinho mesmo. Mas eu gosto, acho uma música bacana, assim, gosto do riff dela, gosto do andamento dela, mas assim, não é um destaque no disco, mas não acho uma música ruim, não.
Não, longe de ser ruim, eu só citei esse negócio do Iron Maiden porque me lembra muito. Quando eu escutei ela a primeira vez, eu falei, caramba, parece uma música do Iron Maiden, mas eu gosto demais porque ela tá nesse limite de que se ela tivesse um pouquinho mais de alegria ali, ela deixava de ser thrash metal, mas ainda não deixa, porque tem os riffs bem rápidos, né? E a bateria também, com pedal duplo e tal. Acho excelente, é uma das minhas preferidas essa.
E fechando o lado A do LP, temos a música The Enemy.
Mais uma música que tem crédito para a banda inteira e que fala na letra sobre os horrores do Holocausto. Durante muito tempo eu não sabia que essa música estava no lado A, porque eu só tive em CD esse disco, e para mim ela tem cara de abertura do lado B.
É, eu acho que ela é mais estranha assim para ser uma abertura, não sei, porque ela é mais lenta, né? Ela é um pouco mais heavy do que thrash, né? Ela tem um ar mais de... Talvez como a comparação que você fez aí com o Raven, nessa música também caiba um pouco, né?
Sim, e o Raven nessa época que já tava tirando o pé do acelerador e fazendo umas coisas mais comerciais. Essa música é hardão, né?
É, exatamente. Ela é uma música boa também, mas ela realmente é uma música que você já não colocaria em discos para frente. Ela é realmente ainda um pezinho para trás ali na transição para o thrash. Porque, assim, o primeiro disco... um dia a gente pode até fazer um episódio sobre ele. Ele é um disco que tem uma pegada thrash em vários momentos, mas ele é um disco heavy metal, na minha opinião.
Sim, mas ele é um heavy metal, todas as músicas muito rápidas. E aqui não, você vê que estão em outros andamentos, e eu gosto bastante dela também. É uma baita música, mas para mim ela tem esse caráter bem comercial.
Sim, sim, ela dá uma, não é que destoa no mau sentido, assim, dela ser ruim. Ela é boa, eu gosto também bastante, mas você vê que ela foge um pouco da temática da banda. É porque também é complicado falar agora, porque a gente não conheceu no lançamento, né? A gente não acompanhou a história na época que saiu. Então, pra gente ouvir essa música, a gente já conhece a história da banda inteira. Então, ela soa diferente do que vem pela frente. Mas é uma música muito boa aí, que fecha o lado A.
Aí, só pra me retratar, não dá pra ser uma música comercial com essa letra, né? Sobre isso, mas durante muito tempo, a gente, pelo menos eu posso falar por mim, eu ouvia os vocais das bandas como se fosse um instrumento a mais, um instrumento que está fazendo a melodia, porque eu lia o título da música, mas eu não ia lá traduzir a letra inteira, né? Eu mal sabia o que o cara estava falando e adorava a música mesmo assim.
É, e na verdade, mesmo depois que a gente começa a entender um pouco mais de inglês, né, a gente vai entender ali basicamente o refrão. Scream in the night, a música chama The Enemy, tipo, sei lá, é um cara correndo atrás do outro, você, né?
Ótimo.
Você não pensa muito no, você não tem a letra ali toda. Nossa. Também tem outra coisa, né? A gente tem numa época que não era fácil você achar uma tradução de letra, enfim. Então é realmente a gente só depois de bastante tempo que a gente pega ali. Muitas das letras aqui eu descobri fazendo o episódio porque a gente realmente passava batido do que no significado delas, né?
Então vamos lá virar o disco, esse disco que eu nunca tive em vinil, sim, mas vamos virar o CD então. Uhum. E lado B, a gente começa com a música Aftershock.
A última com esse crédito genérico, digamos assim, com letra e música para toda a banda. A música fala sobre um cenário de guerra nuclear e os últimos momentos da humanidade. Essa música é muito boa, eu acho que ela abre o lado B bem acelerada. Eu acho que ela é uma música bem típica do Anthrax. O andamento, os riffs são muito bons. O refrão é mais simples, digamos assim, né? Mas eu acho ela bem bacana mesmo, eu gosto bastante.
É, essa introdução era a coisa que eu mais batucava nas carteiras assim, das escolas, que eu ficava assim, ó. Eu fazia isso todo dia, eu achava incrível. Aí um dia eu pedi pro baterista me mostrar, né? Um baterista bom que tocava comigo. E é meio um truquinho de bateria, um tacatucu, 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 meio fácil pra eles, né? Que eu nunca vou conseguir tocar. Mas desmistificou o bagulho. Eu achava que era a coisa mais difícil do universo que só o Charlie Benant poderia fazer. Essa música já parece uma coisa bem feita por ele. Depois que a gente conhece aí toda a história da banda e vê que ele que fez os riffs e tal. Inclusive tem naquela versão especial do State of Euphoria, para falar como eles, tem muitas demos, né, do Charlie Benante tocando sozinho os arranjos, e é isso aí, ele toca esse tipo de música inteira, assim, guitarra, bateria e muito bem. Então eu já consigo ouvir o estilo dele nessa música inteira, mas ao mesmo tempo ela não foi uma música que a banda seguiu tocando em shows, né? Parece que ela não foi muito pra frente, não, é uma música de disco.
É, realmente essa música acabou sendo tocada só mais nessa turnê, não foi muito pra frente com setlist, mas na época, assim, segundo disco, né, também, então com certeza deve ter alguns registros ao vivo aí bem bacanas dela, mas realmente não foi uma música que durou, mas eu, independente disso, gosto bastante. Então vamos para a próxima música, Armand Dangerous. Essa Essa música foi composta ainda pela formação anterior, as letras são do Neil Turbin e a música foi escrita pelo Neil Turbin, Scott Ia e o Dan Lilker. Ela já tinha aparecido no EP do mesmo nome e já com o Joey Belladonna cantando. O que você acha dessa música, Daniel?
Pô, cara, você sabe o que eu acho dessa música, você tá fazendo de sacanagem comigo. Então eu vou perguntar, o que você acha dessa música, Marcel?
Eu acho essa uma música ok apenas. Eu acho que ela não tem nada a ver com Anthrax, assim, em termos de banda mesmo. Eu acho ela a música tem um riff meio genérico ali de refrão, que se repete muito. Ela é uma música... É uma das maiores músicas do disco que não precisava desse tamanho todo, então eu acho ela meio enjoativa. Ruim, eu não acho, mas, assim, realmente não é uma música que me agrada, não.
Eu não gosto muito de entrar nesse mérito do que é ruim, o que é bom, né? Porque isso é muito pessoal, mas, assim,
claro.
Então, a minha opinião, eu não escuto essa música, eu acho ela bem... chata, bem, sempre achei. Aliás, esse foi o primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro, entre aspas, né? O dinheiro que eu tinha ganhado de aniversário. Eu fui na loja e comprei, ele custava $25. E aí, essa loja botava os preços, isso em 92, os preços tudo em dólar, porque para não ter que ficar acompanhando a inflação ali, né? E colocando o preço de novo. Eles tinham essa coisa do dólar, só que eu, criança, eu, adolescente, achava que por estar em dólar eu tinha que chegar lá com dinheiro mesmo, um dólar, né? E aí aconteceu de eu ter ganhado algum parente, eu não lembro quem foi que me deu, meio que uma... Não era uma piada, mas tipo, ah, vou te dar dólares no seu aniversário, me deu os 25, eu fui lá e comprei, paguei em dólar. O cara até ficou espantado, falou, como assim, cara? Isso aqui é só uma referência? Ah, mas tá bom, né? Pegou lá e... Enfim.
Mas eu acho que o problema dessa música mesmo é que eu acho que ela repete demais. A introdução, eu acho que ela é meio clichêzona, mas eu não acho que ela nem é o grande problema, não. O problema dela, eu acho que é, assim, esse refrão é muito... Ele repete demais. Tipo, quando você acha que a música tá acabando, ela volta. Eu não acho que é uma música... Enfim, né? A banda aprendendo a compor, aprendendo a fazer as coisas, né? Mas... Realmente, para mim, é o ponto baixo do disco. Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, preferia que se eles fossem resgatar alguma coisa dessa era, do Neil Turbin, que eles pegassem Metal Thrashing Mad e regravassem, né? Que eu acho que é uma música que tem mais a ver com a banda do que essa. Mas é o que é, então tá aí essa música.
E vamos seguir em frente, então, com a clássica Medusa.
A música é acreditada para toda a banda, mas a letra foi feita pelo John Zazula, da Megaforce Records, que se trata, é claro, da Medusa da mitologia grega.
Ela tem esse riff que é meio, sei lá, um Crazy Train, né? Versão Anthrax. São aquelas mesmas notas. Porém, eu gosto mais dela do que Crazy Train, tá? Que fique registrado. Acho demais. Acho muito criativo. Essa coisa da letra, isso tá acreditado lá, mas eu não lembro disso ter me chamado a atenção. Faz pouco tempo que eu vi uma entrevista com o John Zazula, onde o cara pergunta pra ele, né? Pô, mas você fez a música também? Ele fala, não, fiz a letra. Porque eu acho que no CD tava acreditado todas as músicas pela banda, né? E letras também, aí, menos a música tal. Então, muita gente deve ter achado que ele pegou a guitarra e fez a música inteira, mas não, ele fez só a letra.
Ele chegou lá e falou, não, esse disco tá ruim, deixa eu fazer uma música aqui pra vocês.
E uma coisa bacana é que essa música foi resgatada nos setlists dos anos 2010, né, pra frente, e mostrando que ela nunca deveria ter saído. Era pra ela ter sempre aí. Ela rola muito bem nos shows.
Uma coisa que eu acho que é estranho nessas novas turnês, eles tocando essa música, é que antigamente quem fazia o Medusa... Essa parte era o Frank Bello, e você vê que hoje acaba que o Joe Belladonna faz tudo, ele faz Medusa e já entra, porque é um vocal de resposta, né? Uhum. E nas primeiras turnês ali, na turnê do Among the Living, tem registro deles tocando essa música, tinha o Frank Bello fazendo a voz mais aguda, né? E o Joe Belladonna falando o resto da letra, mas assim, é mais, não que seja ruim, mas é só porque eu tenho a memória afetiva do do Frank Belo fazendo esses vocais. É uma música que eu gosto bastante também, é clássica, o Crazy Train. Eu nunca tinha reparado até você me falar, pronto, agora já estragou. Não, estragou não, brincadeira, mas assim, realmente agora eu fico com essa referência mais na cabeça, mas eu gosto bastante. Tem um solo que eu gosto bastante também dela. Eu sempre falo que o Dan Spitz, para mim, é um guitarrista subestimado, o pessoal não fala dele, mas eu gosto do estilo dele, que ele traz uns solos, tem coisa rapidinha, mas tem muita melodia, eu acho bem bacana. Então, Medusa é muito boa.
Ele é um guitarrista impressionante, na verdade. Eu só acho que ele é meio maluco, né? Eu lembro de ter visto uma entrevista com ele, onde ele estava meio que revidando os ataques que os caras fizeram ali nos anos 90. Eles falaram muita merda sobre ele, né? Principalmente naquele site Metal Sludge. Aí fizeram uma entrevista com ele falando, é verdade que você não tocou nada, que quem gravava os solos era o Charlie. E aí ele ficou muito puto e saiu com os argumentos, tipo, então pergunte pra ele qual é o solo que tem a escala frígio dominante com lídio, não sei o que lá, e egípcia, sabe? Umas babaquices, assim, que eu duvido que ele pensou pra fazer esses solos aí.
Eu acho que foi mais dele ter ficado puto mesmo, né? Porque realmente, nessa época aí, o Trax pisou na bola em vários momentos com as pessoas que não eram mais da banda, né? Que eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver fazer, mas...
Mas dá pra ver que ele tem uma personalidade muito forte, ele se acha... Aliás, os caras falam que ele era bem arrogante e que isso era legal porque ele também tinha muito ímpeto de, né, vou fazer sucesso, vamos lá, sabe? Eu sou fodão... Que isso era importante, diferente daquele vocalista que não ficou, aquele Matt, né?
Uhum, Matt Fallon. Mas uma coisa assim, que o Dan Spitz tem, que também as pessoas não percebem, é que ele toca a parte rítmica também, ele toca ali sem deixar de ver pro Scott, sabe? Nessa turnê, principalmente esse show que a gente comentou, da Metal Hammer, cara, tem riff que ele puxa ali, você fala, cara, tá ali, pau a pau. Entendeu? Mais pra frente, depois que ele saiu, esse último guitarrista, pelo menos, eu não acho que ele é tão bom na base, assim, pelo menos as poucas vezes que eu consegui notar ele fazendo base, eu acho que ele fica ali devendo um pouquinho na palhetada pro Scott, mas eu achava o casamento perfeito, assim, eu achava muito bom, assim, eles dois como dupla. E ainda tinha o visual, né, cara? Porque ele tinha um visual meio glam metal, assim, o cabelo meio querendo ser poodle, assim, né? Apesar dele não ter roupa, maquiagem nem nada. Mas, assim, chamava atenção. Acabava que a banda ficava aquelas cinco personalidades, assim, né? E aí, quando você é moleque e vê e conhece uma banda e vê aquela banda com aquele visual ali, realmente chama atenção.
Sim, e o que você falou do guitarrista atual, eu também sempre pensei isso, falei, ele não tem essa pegada e tal, porque o visual dele não tem nada a ver, né? Ele visualmente não tem nada a ver com o Anthrax, ele é um nerd da guitarra que põe a guitarra lá em cima, aquele tipo de eu não sei nem qual é a marca da guitarra dele, mas aquelas Strato, né, Super Strato que chama, que é o tipo de coisa que não tem a ver muito, pô, o Dan Spitz usava uma Flying V toda... maneira pra caralho.
Cheio de tartaruga ninja.
Estilosa, era outra coisa. Mas, em defesa do John, como é que é? Jonathan Donay, né, que fala. Esse cara, ele toca muito bem as bases, sim, pelo menos pra mim, porque eu lembro de estar escutando o disco ao vivo, esse mais recente, de 2018, e as guitarras estão bem divididas dos dois lados. E tinha hora que eu não sabia quem era quem. Eu falava, caralho, tá muito bom. Tipo, falava, esse aí deve ser o Scott, que tá bem tocado pra caramba. Aí entrava outra muito boa. Eu falei, eita, pelo menos ali, a não ser que
tenha... Que seja um Kiss Alive. Se for um Kiss Alive, aí... aí a gente não tem como saber, né?
Eu tô sendo muito ingênuo, eu acho. E fechando o disco, a gente tem a incrível Gung Ho.
Composta por Neil Turbin, Dan Lilker e Scott Ian, com a letra do Neil Turbin. Uma letra que tem uma pegada bem ficção científica e terror, que ironicamente não é do Scott Ian, mas é o tema que ele realmente gosta de abordar nas letras dele.
É, eu me pergunto por que, que eles usaram letra do Neil Turbin se eles acham o cara tão brega, né? E eles tinham uma raiva, né, do que ele fez. É uma coisa que eu não entendo muito. Talvez eles estivessem com pressa de lançar o disco e falar, ó, o cara é um babaca, mas a letra dele é boa, vamos lançar com ele mesmo, né? E essa é mais uma música que, na minha opinião, tem a cara do futuro do Anthrax. Então a primeira e a última música são as mais rápidas, as mais caóticas, e que para mim elas não têm muita conversa com o miolo do disco. Nem parece a mesma banda em alguns momentos. E ela funciona muito, muito bem ao vivo. Claro que tem aquela brincadeirinha ali no meio, né? Aquele... nem sei o que é aquela música. Aquele...
é alguma música tradicional americana.
É, mas é um musicaço demais. Esse riff, essa palhetada é difícil, né, cara? De fazer com a precisão ali. É um negócio que a gente fica...
impressionado.
É impressionado.
É, eu acho que é uma, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores músicas da banda. Tava muito, os caras estavam muito inspirados ali quando comporam aquele riff, naquele andamento, naquela pegada. Também enaltecer aí a produção do álbum, que eu acho que não é uma produção com muita firula, mas, cara, eu acho os timbres de guitarra desse disco, assim, perfeitos para pro tipo de som que eles estão fazendo, sabe? Você é aquela distorção. Eu tenho também um problema com distorção que é muito, que virou um pouco de moda dos anos 2010 para cá, as bandas pesadas colocarem pouca distorção para poder sair, ressaltar a palhetada, sabe? Eu acho que isso tira um pouco do peso, sabe? Fica um, sim, sei lá, um violão, sabe?
Aquele disco do Slayer de 2009, como chama?
Aquele vermelho, né? O World.
É que é um overdrive, parece, né? Não chega a ser aquela distorção barulhenta.
Pois é, e para mim, esse timbre do Spread the Disease tem isso. Ele é muito... ele não é aquela distorção que fica uma coisa sem definição, mas também não perde peso, sabe? Você consegue... E essa música é um exemplo, porque ela é muito rápida, mas você consegue sacar que a palhetada tá muito precisa, tá muito em cima, né?
Então... com certeza deu bastante trabalho para mixar isso e ficar desse jeito.
Ah, isso aí é certeza, né? Então, assim, essa música realmente é o que você falou. Essa e AR são as músicas que definiram o Anthrax daí para frente.
Bom, para mim é um dos melhores discos da banda, eu acho que é o segundo melhor, vai. Para quem não conhece, é uma ótima porta de entrada, melhor até que o que eu considero o melhor de todos, que é o Among the Living, imagino que seja o seu também, e imagino que seja de todos os fãs da banda. Acho que aí não é nenhum caso muito de subjetividade, não, porque é um disco muito acima, e com as músicas principais da banda ali, né? Mas o Spreading the Disease, ele é mais interessante, vamos dizer, para quem não conhece a banda, porque ele tem os elementos que aparecem no Among the Living mais dosados, como você falou, né, na primeira e na última. E ele tem essas coisas mais acessíveis para puxar a galera e para apresentar aquela sonoridade, e aí depois a pessoa vai ouvir o resto e ser feliz.
Isso mesmo, ele é um disco de transição, ele não deixa de ser um disco de transição, né? A banda tá ali, dá para ver que a banda tá se encontrando ali o jeito Anthrax de ser, digamos assim, até como a gente falou, a fórmula do sucesso da composição, né? Os riffs do Charlie e as letras do Joey, as letras do Scott, aliás, né? Inclusive tem essa, né? E vale até ressaltar que o Joey Belladonna, ele realmente não participa das letras, né, no Anthrax, se participa em alguma daqui para frente, eu não lembro, mas participa muito pouco, né, eles realmente seguiram muito a fórmula, e é um disco, cara, maravilhoso, como você falou, ele só não bate o principal disco da banda, que na verdade é aquele assim, é o disco, a junção de todos os astros, né, como falam, o Among the Living. Um dia a gente faz um programa sobre ele. Mas o Spreading the Disease realmente é uma ótima porta de entrada e mostra o que a banda viria a ser e que eles escolheram esse caminho. Eles poderiam ser uma banda de heavy metal. Eles mostram isso nesse disco. Se eles quisessem fazer esse tipo de som, eles faziam. Eles têm competência para isso também. Mas... eles acharam o caminho deles, então é por isso que ele é um clássico e com certeza top 5 total da banda ali.
É isso aí. Bom, muito obrigado a quem ouviu até o final. Siga o programa na sua plataforma preferida e recomenda pra galera, além de nos seguir nas redes sociais. Valeu!
Valeu e até a próxima!